Olá, boa tarde. O Governo dos Açores iniciou hoje uma visita oficial de 2 dias à Graciosa, com uma reunião com o Executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz, o único município da ilha. O Executivo vai assistir à apresentação dos projetos da variante de Santa Cruz e da Marina da Barra, bem como uma visita ao Porto da Barra, estando programada para o final do dia. A reunião do Conselho de Ilha, organismo onde estão representadas as forças vivas e políticas da Graciosa. A noite será preenchida pela iniciativa Fórum Açoriano, que terá como orador desta vez Luís Reis, que vai abordar os desafios da transição energética. O orador é Senior Manager na Accent Portugal, uma empresa do grupo Vinci Energies, sendo licenciado em Engenharia Química. Na terça-feira, amanhã, segundo e último dia da visita estatutária, que terá lugar o Conselho do Governo e uma visita à Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa. Segundo o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas sem departamentos governamentais do arquipélago pelo menos uma vez por ano.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo anunciou que os cerca de 3 mil produtores possuidores de terra agrícola, mas não seus proprietários, vão conseguir recorrer a fundos comunitários depois de ultrapassadas questões burocráticas impostas pela União Europeia.
Havia um problema porque subsistia uma impossibilidade de prova da posse do terreno agrícola, que é fundamental para comprovar a posse de terra no seu parcelário e assumir candidaturas com cofinanciamento comunitário. Problema identificado, empenho e dedicação assumidos, problema resolvido.
José Manuel Bolieiro, que falava na abertura do 8º concurso Michelense Holstein Frisia de outono na Ribeira Grande, avançou que os agricultores que se encontram nesta situação podem, a partir de 1 de janeiro, nos serviços de desenvolvimento agrário de cada ilha, iniciar o processo de reconhecimento, sendo que mais de 30% dos terrenos agrícolas dos Açores estão nesta situação. Bolieiro referiu, por outro lado, que ainda este ano vai ser possível assegurar aos agricultores 10 cêntimos por litro do consumo do gasóleo agrícola, tendo com referência o total consumido em 2021. O Presidente do Governo apontou também que no quadro de otimização do Plano de Recuperação e Resiliência, até final de 2022 vão ser abertas candidaturas ao apoio ao investimento nas explorações agropecuárias.
Relativo ao regime de apoio à inovação de produtos e aos processos de produção e organização quanto às transições verde e digital destinados à reestruturação das explorações agropecuárias são com participações de 75% a 100% nestes investimentos e nesta reestruturação. Estão disponíveis um montante global de 4 milhões e meio de euros para este objetivo.
Ainda segundo José Manuel Bolieiro, esta segunda-feira serão abertas candidaturas de apoio à recuperação e resiliência de empresas regionais de transformação e comercialização de produtos agrícolas com uma dotação global de 8,5 milhões de euros. As taxas de comparticipação são de 75% para as pequenas e médias empresas e de 50% para as que não se integram neste conceito, enquanto o valor orçamentado é de 9 milhões. O Presidente do Governo considerou que a coesão não dispensa o envolvimento ativo dos 19 municípios açorianos, das 155 freguesias e de todos os seus eleitos locais. A propósito do Dia do Poder Local, que se assinalou sábado, Bolieiro deixou aos autarcas uma palavra de compromisso e cumplicidade.
Quero deixar, desde logo, a todos os autarcas e no Dia do Poder Local, uma palavra de compromisso e de cumplicidade para que possamos ser também parceiros de desenvolvimento das nossas ilhas, dos nossos municípios, das nossas freguesias. O Governo dos Açores e as nossas câmaras municipais e as nossas juntas de freguesia. Solidários e juntos para fazer desenvolver os Açores.
Bolieiro, que foi presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, referiu que o 13º Governo dos Açores aposta na cooperação com as autarquias locais da região, com a firme convicção de que isso é determinante para fortalecer o processo de desenvolvimento e reforçar a participação dos cidadãos na vida coletiva da sociedade açoriana.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Deve haver mais investimento nos enfermeiros de reabilitação. Na afirmação é do presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação, a APER, que falava à Atlântida no âmbito do Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação, que vai decorrer pela primeira vez nos Açores, já a partir desta semana. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Belmiro Rocha sublinha que as entidades competentes devem olhar para aqueles profissionais de saúde como um investimento e não como um custo.
Se tivermos um enfermeiro de reabilitação num serviço, ele tem um custo, a ideia é que não olhem para ele como um custo, mas sim olhem para ele como um investimento. Alguém que nós vamos pôr a disponibilizar cuidados que, de facto, vai trazer um retorno para as populações. Portanto, era importante que todos nós, as tutelas, as organizações, percebessem que quanto maior for este investimento na área da saúde, termos as nossas populações saudáveis, termos populações ativas, com melhor literacia em saúde, nós temos mais participantes, mais autónomos, com mais qualidade de vida, mais independentes, mais úteis à sociedade e essencialmente a sentirem-se bem com eles próprios. Portanto, é muito importante, efetivamente, e este é o grande desafio, que as pessoas compreendam que investir nos enfermeiros de reabilitação traz resultados e ganhos em saúde que são muito importantes, muito significativos e que interessam muito para a população.
Existir poucos enfermeiros especialistas em reabilitação para as necessidades identificadas e a insularidade são as maiores preocupações apresentadas pelo responsável.
Há um aspecto que é muito comum também às questões do continente, que é de facto a existência de poucos enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação para as necessidades identificadas. Depois, é óbvio que esta questão da insularidade, no sentido de serem várias ilhas, limita um bocadinho este aspecto de poderem trabalhar um bocadinho mais em conjunto, em complementariedade e em proximidade, para poder disponibilizar melhor estes cuidados especializados.
Já no que diz respeito ao congresso que vai decorrer entre quinta-feira e sábado em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, este visa partilhar conhecimentos, adquirir saberes e melhorar competências do que se faz nas várias regiões do país. Promover a sustentabilidade é o tema desta edição.
O congresso tem duas componentes muito fortes, uma componente no dia 1 e 2 em sala, que vai decorrer no Azores Royal Garden, portanto nas áreas de conferência e congresso do Hotel Azores Royal Garden, portanto 1 e 2 de dezembro, e no dia 3 comemora-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e nós vamos de facto fazer um trabalho de proximidade com a comunidade em que os grandes parceiros serão seguramente as associações de doentes na área da deficiência e, nomeadamente, a autarquia, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, juntamente também com a Secretaria Regional de Saúde e com a Direção Regional de Saúde, que vão, de facto, vamos todos ser parceiros no sentido de atividades na comunidade.
Belmiro Rocha adiantou que haverá no sábado, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, uma caminhada solidária junto à Orla Costeira pela Inclusão. A iniciativa é aberta a todos os enfermeiros. As inscrições podem ser formuladas através do site da Associação.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Iguais na segurança é como se intitula a ação de prevenção e sensibilização que a PSP Açores está a levar a cabo a partir de hoje até 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência. O propósito é alertar a sociedade para uma maior consciencialização e compreensão para esta temática, bem como para a mobilização em prol da defesa da dignidade e respeito pelos direitos e bem-estar destas pessoas. É a intenção da PSP promover o maior acompanhamento e reforçar a realização de ações de sensibilização de e para pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, apostando-se na prevenção de situações de violência e maus-tratos contra as mesmas, bem como junto das próprias instituições e famílias que os acompanham. Neste âmbito, pelo Comando Regional da PSP dos Açores, serão realizados contactos individuais de prevenção criminal com instituições, utentes e famílias onde estejam inseridas pessoas neste contexto, ações de sensibilização, bem como um reforço na detecção e sinalização de pessoas que estejam em situação de maior vulnerabilidade.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O bandeirilheiro terceirense João Pedro Silva venceu o prémio de melhor bandeirilheiro 2022 e melhor par de bandeirilhas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O bandeirilheiro terceirense João Pedro, ou açoriano como é conhecido no mundo da tauromaquia, em entrevista à Infocul com Rui Lavrador, revelou que o prémio de melhor bandeirilheiro de 2022, atribuído pela Infocul Tauromaquia 2022, coincide com a sua melhor época de sempre, apesar de ter sofrido uma lesão que poderia ter colocado a época em risco.
Posso considerar que, perante as adversidades, os desafios, as conquistas de alguns patamares que eu tinha como objetivos da minha carreira como bandeirilheiro, posso considerar sem dúvida que foi a temporada com mais importância até o dia de hoje, não só pelo conseguido, pelo marco que teve o início difícil com a lesão que poderia ter trazido grandes problemas, mas que foi um handicap para conseguir autossuperar-me, e depois os desafios que foram surgindo com base sempre em Madrid. Sem dúvida que foi a temporada mais marcante da minha carreira.
O açoriano recebeu este fim de semana, pelo segundo ano consecutivo, o prémio de melhor par de bandeirilhas em Sotillo de la Adrada, em território espanhol. João Pedro Silva junta mais este prémio ao de melhor bandeirilheiro atribuído pela Tertúlia Festa Brava de Azambuja e ainda o prémio Infocul Tauromaquia 2022 na categoria de melhor bandeirilheiro. Como terceirense, este não esquece as suas raízes e a importância da sua família e da Ilha Terceira no seu percurso pessoal, revelando que o seu sonho é regressar um dia.
O sonho é sempre ir conquistar e chegar à terra, de onde partiu. E esse será o meu objetivo também. Tem muito por conquistar, isto ainda agora começou. Portanto, eu quero chegar o mais longe possível, seja até onde as minhas forças, a minha aflição e a sorte me deixarem. E um dia voltar à ilha e dizer, olha, consegui. Posso dizer que um menino de 12 é uma versão melhorada daquele menino que nasceu na terceira. Porquê? Porque tem toda uma experiência acumulada. Como pessoa, como profissional, como aficionado. Cresce todos os dias. Mas sem perder a essência de um menino que cresceu com uma base fundamental que sempre foi o amor ao touro. A terceira vive o culto ao touro.
Acima de qualquer coisa.
Acima de qualquer coisa.
Por muito que goste dos artistas, o mais importante ali é o touro.
O pilar fundamental. Até que alguém me desminta. Que a experiência que tenho, aquilo que vejo como terceirense. Ou voltar à terceira é uma constante. E dizer, olha, fui feliz, saí da minha terra, do meu berço, do meu ninho, a conquistar aquilo que eu um dia sonhei como menino e voltei feliz com aquilo que fiz. Por isso, voltar à ilha é sem dúvida um dos meus sonhos.
João Pedro Silva, bandeirilheiro terceirense vencedor do prémio Infoculto Auromaquia 2022 para melhor bandeirilheiro e ainda melhor par de bandeirilhas, prémio arrecadado este fim de semana em Espanha.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, o Rabo de Peixe mantém-se líder da Série D do Campeonato de Portugal após receber e vencer o Praiense em derby açoriano. Já o Angrense empatou na recepção ao Imortal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Angrense recebeu e empatou com o Imortal de Albufeira. Angrense 0, Imortal 0, jogo sem golos, onde a divisão de pontos assentou no final às duas equipas. Ora, Nuno Janeiro, treinador da equipa do Angrense, realçou a boa segunda parte da sua equipa.
Penso que na segunda parte tivemos um claro ascendente em relação ao Imortal e por diversas situações poderíamos ter chegado ao golo. É um empate, tenho que aceitá-lo, mas na verdade penso que haver um vencedor, que é a vitória, seria justa para a minha equipa, principalmente pela forma como encaramos a segunda parte. A dada altura tivemos que abrir o jogo todo na frente e criamos ocasiões para marcar e para vencer o jogo, mas o futebol é mesmo assim. Enfrentamos uma equipa bem orientada também, e acabou por a distribuição de pontos ser o possível. Tenho que aceitar esse ponto.
Nuno Janeiro, treinador do Angrense, que empatou sem golos na recepção ao Imortal. Já o Praiense deslocou-se até à Ilha de São Miguel, de onde saiu derrotado por 2-1 no terreno do líder, a equipa do Rabo de Peixe. No final desta partida, o técnico da equipa da Praia da Vitória, Bruno Álvares, disse que o seu conjunto merecia mais desta partida.
Um grande jogo de futebol. Duas equipas que deram um belo espetáculo aqui. O Rabo de Peixe está a fazer uma excelente campanha, e que hoje o Praiense deu aqui, houve aqui realmente um belo jogo de futebol. Certamente quem veio ver viu um bom espetáculo. Creio que com alguma injustiça no futebol não, mas creio que a minha equipa merecia mais do jogo. Dizer que estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Aproveitar isso só para deixar uma mensagem a toda a gente que acompanha e que segue o Praiense, é que não deixe esta equipa cair, porque precisamos realmente de todos, precisamos do apoio de todos. Acho que aquilo que os jogadores hoje fizeram em campo foi honrar a camisola do Praiense, o símbolo que representam. E portanto merecem agora no próximo jogo em casa uma resposta também de apoio e de incentivo, porque viemos a casa do primeiro fazer um grande jogo de futebol.
Bruno Álvares, o treinador da equipa do Praiense. Após então esta nona jornada na Série D do Campeonato de Portugal, o Rabo de Peixe lidera isolado com 21 pontos e sendo a única equipa sem derrotas nesta competição. O Praiense surge na oitava posição com 12 pontos, já o Angrense é 12º, contabiliza 6 pontos.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.